Obrigado.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Tamo junto, é hoje o dia, dia 21 de setembro de 2021, noite de decisão de Libertadores da América, 21 horas e 30 minutos na Arena do Palmeiras. Hoje tem Palmeiras e Atlético Mineiro, o primeiro jogo destas semifinais entre as equipes. Amanhã o Flamengo entra em campo diante do Barcelona de Guayaquil. Enfim, Rafael Tebas, um dia que cria aquela expectativa fantástica, aquela expectativa diferente, né? Que faz o Pedro Marques ficar arrepiado desde as primeiras horas do dia. E aí, meu caro Tebas, tudo bem?
É,
e uma
aí.
Super cobertura da Pan.
É verdade, super cobertura. Boa tarde para você, meu companheiro Fausto Favara. Boa tarde para o nosso ouvinte internauta. Um grande dia, super terça-feira aqui na Jovem Pan, que começa cedo, às 6 horas da tarde, às 18 horas, começa o pré-jogo de Palmeiras e Atlético Mineiro pela Copa Libertadores da América. A Jovem Pan estará já no Allianz Parque, às 18 horas, comigo, Zé Manuel de Barros, enfim, super cobertura no pré-jogo e depois a bola rola com o Nilson César.
Nilson César vai transmitir aqui na Jovem Pan este super jogo ao lado de toda a seleção de esportes da Jovem Pan. Olha só, hein, nós vamos até as 2 da tarde com Esporte em Discussão, certamente falando muito desse jogo, um jogo que realmente para a cidade e para o país, né? Porque são duas das principais equipes aí que estão brigando por títulos, títulos importantes como o Campeonato Brasileiro, como Libertadores da América e o Atlético Mineiro ainda podendo beliscar uma Copa do Brasil. Então, para um país, até as 2 iremos com o Esporte em Discussão. O pessoal vai se tranquilizar um pouco e às 18 horas estaremos juntos no YouTube Jovem Pan Esportes com uma super cobertura. Se liga, uma super cobertura. O Pedro Marques já está na Arena do Palmeiras.
Vamos lá,
nosso Rafael Tebas vai se levantar para conversar com o Pedro Marques. Eu tenho certeza que o Pedro Marques não dormiu ainda, Tebas.
Ah, eu não sei, né? Vai ser um grande jogo, cobertura da Pan. E eu acho que o Palmeiras vence hoje, viu, Pedro? Tô com essa sensação que o Verdão vence o jogo apertado. Pelo menos 1-0 ou 2-1 da Palmeiras. Você já está na porta justamente do Allianz Parque aí, apurando as informações. Enfim, boa tarde para você, Pedro Marques. Grande dia hoje.
Forte abraço, Rafael Tebas, Fausto Favara, todo o pessoal ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. É o jogo mais importante da temporada para Palmeiras e Atlético Mineiro. Dois brasileiros numa semifinal de Copa Libertadores e com o mesmo objetivo: chegar até Montevidéu e buscar a glória eterna. Algo que o Palmeiras conseguiu na última temporada, defende o título da competição mais importante da América, a Libertadores, e hoje vai com força máxima, inclusive Danilo, que se recuperou de uma pancada sofrida lá no jogo contra o Flamengo. E Zé Rafael, suspenso no Campeonato Brasileiro, não pôde enfrentar a Chapecoense na vitória por 2-0 no sábado. Os dois jogadores estão de volta e vão para o jogo. Serão os dois titulares ali na volância do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira, que gosta muito do futebol desses dois atletas, o jovem Danilo, para atrás casa, e o Zé Rafael, que a gente chama aqui na Jovem Pan de um intocável, porque é um atleta que não sai da escalação oficial do português Abel Ferreira. Nós estamos aqui já no palco da partida e vamos permanecer por aqui até o horário do jogo com muita informação e batendo bola com vocês aí no estúdio. Rafael Tebas, Fausto Favara, todo o pessoal ligado aqui na PAN.
É, você está praticamente abrindo o Allianz Parque, né? Deve estar com a chave no bolso do portão que está ali atrás de você, Pedro. Mas tem então, só para a gente confirmar ao nosso ouvinte internauta, o palmeirense, enfim, quem está nos acompanhando, né? O Danilo, então, está recuperado das dores no tornozelo, vai para o jogo ou começa o Patrick de Paula? Existe essa dúvida ainda, Pedro?
Olha, Tebas, eu acho que hoje a dupla no meio de campo do Palmeiras, os dois volantes, vão ser Zé Rafael e Danilo, repetindo a formação, inclusive, que passou pelo São Paulo Futebol Clube e também pela Universidade Católica, né? Os dois times que o Palmeiras eliminou nessa fase mata-mata da Copa Libertadores. Patrick de Paula deve começar no banco de reservas. Os dois meias mais ofensivos, o Abel também deve repetir, né? A escalação com Dudu e Rafael Veiga, essa é a tendência. E conhecendo o Abel Ferreira, nesse exato momento, aí não é achismo, em cima é informação. Nesse exato momento, o Palmeiras está realizando uma atividade na academia de futebol, a última antes do jogo. Uma atividade mais posicional para acertar os últimos detalhes antes dessa partida tão importante. O Abel Ferreira costuma fazer isso antes dos jogos que são disputados aqui em São Paulo. E hoje é um jogo que vale e vale muito. O Palmeiras precisa de uma boa vantagem para ir tranquilo, viajar tranquilo até Belo Horizonte na próxima terça-feira. Rafael Tebas.
Tá certo, obrigado Pedro Marques com as informações do Palmeiras. Fausto Favara, né? A gente fica sempre falando do Palmeiras e hoje é um jogo duro, né, Fausto?
Jogo duríssimo. Ontem, para você ter uma ideia, neste horário do jogo, 21 horas e 30 minutos, tínhamos em São Paulo 29 graus.
Nossa.
29 graus. A expectativa para hoje é de 17 a 18 graus, porque vai cair muito a temperatura. Primavera tá chegando, uma estação maravilhosa, né?
Eu não gosto tanto, não. Fico sempre assoando o nariz, não gosto. Prefiro o calor de verdade, o verão. Gosto mais do verão.
É mesmo?
É.
Tá certo, então. Mas já já a gente vai falar muito mais a respeito do Palmeiras, já já a gente vai falar a respeito desse duelo importantíssimo. Sem sombra de dúvidas, dois dos três melhores times do Brasil na atualidade irão se enfrentar na noite de hoje. E se os elencos são parecidos, as ideias dos comandantes são bem diferentes. De um lado, a experiência do professor Cuca, do outro, o jovem, mas vitorioso, Abel Ferreira.
Eu sou meio maluco, sou um treinador jovem, sou um treinador que não, que gosta de fazer coisas fora da caixa, que erra, que perde, que às vezes sou um idiota, mas sei aquilo que faço, sei aquilo que quero, sei o caminho que quero percorrer, sei de onde vim, sei de onde estou, sei onde quero chegar e os meus jogadores acreditam em mim. Isso é que é o mais importante. Eu acredito neles, eles acreditam em mim e isso é que me faz ter a convicção e a certeza que quando o jogador é bom, quando a ideia coletiva é boa, os jogadores podem jogar em qualquer posição.
E o técnico Cuca chegou à marca de 200 jogos no comando do Atlético Mineiro e falou o que isso representa para ele, claro, no comando do Galo.
Lógico que, como todos, é um início muito difícil, não só de treinador, como de jogador também, né? A gente vem de família humilde e você tem que conseguir as coisas e valorizar cada coisinha que você consegue. Então, para mim, ter 200 jogos acima no comando de uma equipe gigante como o Atlético, para mim é motivo de muito orgulho, de muita satisfação e dividir isso tudo com as comissões que me acompanharam. E a família, né, que sempre está presente com a gente, então eu não posso deixar de colocar esse pessoal junto desses 200 jogos no Brasil e no mundo. É, não é fácil você fazer 200 partidas e com números bons igual a gente tem aqui, né? Deus abençoe que a gente possa ainda melhorar essa marca.
Tá certo aí então o técnico Cuca, né? Fausto Favara e ouvinte internato, dois dos grandes técnicos do futebol brasileiro, Fausto.
Não tem a menor dúvida, teremos um grande duelo também no banco de reservas das equipes e com grandes elencos, né? O Palmeiras com um grande elenco e o Atlético Mineiro também com um grande elenco. O Atlético Mineiro que pode papar tudo, hein? O Atlético Mineiro pode levar a Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro tá disparado. O Guilherme Silva vai falar a respeito do Galo Mineiro. Tudo bem, Gui? Beleza?
Tudo bem, Fausto, Tebas e a todos que nos acompanham.
Deu um tapa no telhado aí, Gui.
Olha lá, ó.
É ocasião especial, a gente se prepara melhor, né?
Telhado e subtelhado, isso é importante.
É verdade. Agora, falando do Atlético, que disputa aí os três títulos importantes da temporada. No Brasileirão é líder isolado, 7 pontos à frente do Palmeiras, que é o vice-líder, e 11 do Flamengo, que é o terceiro colocado. Na Copa do Brasil está na semifinal, encara o Fortaleza, e na Libertadores da América enfrenta o Palmeiras também, esse duelo, né, contra o Verdão, tanto no Brasileiro quanto na Copa Libertadores. Para o jogo de hoje, a gente vai falar muito do Galo ainda, mas para a partida de hoje tem uma dúvida em relação ao Guilherme Arana. Ele saiu no último jogo contra o Sport com dores no joelho e fica a expectativa se ele joga ou não. Ele não treinou ontem, mas o Galo não divulgou a lista de relacionados, mas há uma expectativa que ele, pelo menos, fique no banco de reservas caso não consiga ser titular. Mas, a princípio, tem essa dúvida, Guilherme Arana ou Dodô. Por outro lado, Savarino é desfalque certo com uma lesão na coxa direita. São aí os problemas do técnico Cuca para a partida de mais tarde. Fausto, Tebas.
E dois jogadores importantes, hein? O Savarino e o Arana. Dois desfalques aí. Tomara que o Arana vá pro jogo. Eu torço para que num jogo como esse, todos os grandes jogadores compareçam em campo, estejam 100%. O Palmeiras vem afiado. O Atlético Mineiro também vem afiado. Tem o desgaste do Galo e é maior que o do Palmeiras nesse momento. Porque o Galo também tá brigando por Copa do Brasil. Enfim, é um jogaço.
E o Arana é hoje um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Não apenas na sua posição de origem, que é a lateral, mas no futebol brasileiro, ele é um dos melhores jogadores.
Foi pra Europa, voltou, mas voltou para um time que quer ganhar absolutamente tudo, que é o Atlético Mineiro, que investiu pesado. Ano que vem vai ter a sua arena nova, belíssima arena do Galo Mineiro em Belo Horizonte. O Mineirão vai ficar praticamente pro Cruzeiro, que eu torço também de verdade para que se resolva e suba, porque é um grande vitorioso, é gigante no futebol brasileiro, né? Mas hoje o jogo é Palmeiras e Galo Mineiro, e o bicho vai pegar para valer. Lembrando que às 18 horas estaremos juntos já no nosso YouTube Jovem Pan Esportes, hein? O Rafael Tebas, o José Manuel de Barros estarão lá na Arena do Palmeiras, na Arena do Verdão. Tenho certeza que vai criar aquela expectativa legal, o torcedor. A aglomeração nunca é legal, né, Teba? Mas é inevitável que acabem tendo torcedores ali nas redondezas da Arena do Palmeiras. Se liga, ó, uma matéria especial do Vitor Boni sobre o momento que o Galo vem vivendo e o grande objetivo de reconquistar a América. Ganhou a América com o Ronaldinho Gaúcho. E agora, hein?
O Atlético Mineiro não está para brincadeira. Líder do Campeonato Brasileiro, o Galo sustenta uma invencibilidade de 10 partidas e se consolidou como uma das potências do futebol nacional nesta temporada. Mas o grande objetivo é maior: o continente, com o bicampeonato da Libertadores. O primeiro título do principal torneio da América do Sul veio lá em 2013, em trajetória de cinema da equipe alvinegra. A decisão contra o Olímpia do Paraguai, vencida na disputa de pênaltis, ficou no coração dos atleticanos de todas as idades e elevou o patamar de um clube que já tinha muita tradição. E algumas semelhanças entre o time atual e a histórica equipe de 2013 podem encher o torcedor de esperança por uma nova conquista. A primeira delas, e a mais óbvia, é o técnico. Finalista da última edição da Libertadores, com o Santos, Cuca foi a cabeça por trás da campanha vencedora de 8 anos atrás. Com um time veloz e letal nas bolas aéreas, o treinador conduziu o Galo para o título inédito. E assim, deu fim à fama de azarado que levava. Contratado em março deste ano, Cuca retornou ao clube alvinegro para substituir o argentino Jorge Sampaoli, que saiu para assumir o Olympique de Marselha, da França. O outro grande símbolo da conquista da Libertadores de 2013 foi nada menos que Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo. Após passagem decepcionante pelo Flamengo, o meia recuperou o bom futebol no Galo e foi um verdadeiro maestro durante o torneio continental. Com 4 gols e 8 assistências, o camisa 10 não só decidiu, como potencializou os outros jogadores à sua volta. E agora, o elenco recheado do Atlético Mineiro conta com outras estrelas consagradas do futebol internacional. Hulk, que já vinha fazendo chover nos gramados tupiniquins, ganhou a companhia do matador Diego Costa, ex-Atlético de Madrid e Chelsea. Guilherme Arana, Nacho Fernandes, Matias Aracho e Eduardo Vargas são alguns dos outros nomes de muita qualidade que Cuca tem nas mãos. E para o torcedor que quer se apegar a qualquer detalhe para aumentar a esperança, em 2013 o Galo também deixou uma equipe paulista pelo caminho. Na ocasião, o Alvinegro de Minas Gerais venceu São Paulo por 2-1 no Morumbi e por 4-1 no Independência para avançar às quartas de final. Agora, o adversário da vez é o atual campeão Palmeiras, que busca o segundo título consecutivo e quer chegar ao terceiro troféu da competição para se igualar aos maiores campeões do Brasil. Apesar do bom futebol apresentado, Cuca quer evitar o discurso do favoritismo do Galo e prega a constante evolução e a vontade de vencer como fundamentais para seguir avançando nas competições.
Então não adianta você dizer, ah, vocês são o favorito para isso, para aquilo, você está competindo com o Flamengo, com o Palmeiras, com grandes equipes no Campeonato Brasileiro, e você não tem a certeza do resultado final ser a vitória, você tem a vontade de vencer, e ela é depositada jogo a jogo, e a gente tem que ir pondo isso até o final do campeonato, dos campeonatos, e aí lá você vê o que foi de melhor que se conseguiu. Agora, a dificuldade, elas vão aumentando. Hoje, como a gente está feliz com todos esses números, o fracasso e o sucesso andam juntinho, cara, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque se você não tiver as conquistas, vão vir as críticas. E você tem que saber diferenciar tudo isso, né? Agora, tem que valorizar o que a gente está fazendo e continuar sempre tentando melhorar, porque daí a chance da gente sair vencedor, elas aumentam.
A bola rola às 9:30 da noite dessa terça-feira e você acompanha a cobertura completa desse jogaço aqui na Jovem Pan.
Sensacional, hein, rapaziada? No YouTube Jovem Pan Esporte desde as 18 horas. Vamos pro intervalinho no AM em toda a rede Jovem Pan News?
Camisa 10.
Os Pingos nos Is. Com apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix. O Grêmio entra em campo neste domingo em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro. O time do sul do país vai ao Paraná enfrentar o Atlético Paranaense. E você assiste ao jogo. É isso, assiste a transmissão da TV da Jovem Pan Esportes no YouTube, exclusivo no Brasil para membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal na opção Torcedor Fanático no canal da Jovem Pan Esportes no YouTube, por apenas R$ 24,99 por mês. É isso, por apenas R$ 24,99 você assiste aos jogos com imagem no canal da Jovem Pan Esportes. Atlético Paranaense e Grêmio, é domingo, 6:15 da tarde, é na Jovem Pan Esportes no YouTube. Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
É a emoção que você quer? Então vem aqui que tem. No Máquinas da Pan, você vai saber tudo sobre a indústria automotiva, os principais lançamentos do mercado, tecnologia, todo o processo de eletrificação e também motorsport com os grandes campeões. Máquinas da Pan, todos os sábados às 10:30 da manhã no canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também na Panflix. Espero você.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
da rede Jovem Pan News, no YouTube Jovem Pan Esportes. Você no YouTube Jovem Pan Esportes, dá o like, feche com o futebol da Jovem Pan, sempre se inscreva no canal e torne-se membro do canal de esportes da Jovem Pan. Para você acompanhar todos os jogos do Atlético Paranaense em casa, a Jovem Pan mostrando com imagem para você. Agora, final de semana, domingão, tem Atlético Paranaense e Grêmio, hein? Jogaço! É o José Manuel de Barros que vai transmitir esse jogo aqui na Pan. Vamos voltar a falar do Galo Mineiro, professor Cuca. Eu gosto do Cuca, gosto muito do Cuca. Fala, Guilherme.
Cuca, que nas últimas horas conversou com a imprensa, com os jornalistas, e é um técnico vitorioso, experiente, campeão por onde passou, né? O torcedor palmeirense mesmo lembra bastante dele, fez trabalho recentemente também no São Paulo, no Santos, enfim, é um técnico com...
Lembra da calça roxa?
É, também tem essa superstição, né? É um técnico que costuma ter ali à beira do gramado algumas, digamos, repetições que, segundo ele, dão certo. E ele falou de toda essa experiência, de todo esse aparato, né, da sua carreira, e por que que ele não é cogitado para a seleção brasileira, e se no momento ele seria o melhor nome, o cara mais preparado, mais ideal, técnico para a seleção brasileira. Fala, Cuca.
Me preocupo, assim, com seleção brasileira, sinceramente, juro. Eu me preocupo, e nem de ser melhor ou pior do que um ou outro treinador, eu me preocupo em ser melhor do que eu fui ontem, sabe? De eu poder estar evoluindo, de eu fazer coisas que eu digo, poxa, hoje eu trabalhei bem. Então, isso é uma evolução que, para mim, é o suficiente. E cada time que eu represento, cara, como ontem, anteontem foi o São Paulo, o Palmeiras, o Santos... E hoje o Galo é a minha seleção. Eu, para mim, está ótimo, assim, os clubes que eu estou trabalhando e o trabalho que eu tenho feito, as amizades que eu tenho feito dentro do futebol, né? Lógico que você não consegue agradar todo mundo, mas eu procuro sempre estar melhorando, competindo comigo, né? Se eu consigo estar fazendo coisas melhores do que eu fazia ontem, para mim está maravilhoso, cara. Isso aí é a coisa que eu mais comemoro.
O Galo é a minha seleção, né? Nas palavras do técnico
Cuca. Isso é a frase para ganhar a torcida, hein?
É, frase que chama atenção.
Isso é a frase
para
ganhar o torcedor.
É verdade, o Cuca que faz uma brilhante temporada no Atlético, na Libertadores, por exemplo, líder isolado na primeira fase, melhor campanha, 16 pontos com 5 vitórias e 1 empate, e até por isso decide o jogo de volta contra o Palmeiras lá no Mineirão, semana que vem, com presença de público confirmada. O Galo já vende ingressos para essa partida. Fausto Tebas.
E o Cuca é um técnico que já há muito tempo conquista títulos importantes, né? A gente tem aí vários exemplos de partidas memoráveis do Cuca ou trabalhos relevantes. Lembra quando ele tirou o Fluminense da Série B? Né? Todo mundo já dava como certo a queda do Fluminense, ele foi lá e conseguiu operar um milagre no Fluminense.
É um cara que já passou por tudo, né? Passou por dificuldade como treinador, passou por vitórias... Passou por grandes momentos, superstições maravilhosas,
por derrotas,
que é muito importante também na vida. É, só faz com que o cara cresça. Saúde, né? Bem lembrado pelo nosso Coquinho. É, graças a Deus atravessou bem. E é um cara vitorioso. No resumo de tudo, ele sai com mais vitórias do que derrotas. E isso que é importante na nossa vida. Muito bem, rapaziada. A gente vai seguir falando do Palmeiras, porque o Palmeiras é o time de hoje diante do Galo Mineiro, né? O Verdão vai brigar pela Libertadores da América. O Palmeiras segue brigando também pelo Campeonato Brasileiro. Eu vou voltar para a Arena do Palmeiras, porque o Pedro tem o professor Abel. Se tem de um lado o Cuca, tem o professor Abel do outro. Elegante, Abel, assim como o nosso Pedro. Fala, Pedro.
E o Abel falou nos últimos dias o significado do que é ser Palmeiras, né? Ele falou que ser Palmeiras é representar uma grande equipe, uma legião de torcedores, e ser Palmeiras na derrota é se tornar um idiota da noite pro dia, foi o que disse Abel Ferreira na coletiva após a vitória contra a Chapecoense, vitória por 2-0 no Campeonato Brasileiro. Mas o que pega agora Fausto Favara e Rafael Tebas é o seguinte: o Palmeiras já tem o status de time mais consolidado, ganhou títulos importantes na última temporada, a Tríplice Coroa, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Libertadores. E do outro lado, tem um Atlético Mineiro que investiu forte nesta temporada e quer ganhar esse status de time mais consolidado, quer ganhar títulos. E aí, o que vai dar certo hoje? Um elenco mais consolidado como o do Palmeiras ou os reforços de peso do Atlético Mineiro? Vamos ouvir o Abel Ferreira falando justamente sobre o seu elenco. Ele disse que os atletas confiam demais nele, na palavra dele. Vamos ouvir o Abel Ferreira aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
são riscos que assumimos. Há treinadores que preferem jogar sempre com a mesma equipa e joga, e joga, e joga, e joga. É uma ideia, não estou contra nem a favor. Eu tenho a minha, é nessa que eu acredito. E portanto, neste momento, não é só porque temos muita qualidade no departamento de saúde e performance, mas porque temos também muita competência na nossa organização, na nossa comunicação, e permite-nos chegar a esta altura da época e ter toda a gente disponível, o que é uma coisa espetacular para o treinador, porque tem dores de cabeça para escolher os 11, e é isso que eu quero ter dores de cabeça para escolher 11 e ter que deixar outros jogadores de fora.
Grande professor Abel, esse é bom também de resenha, viu? O Diogo Mesquita fala da campanha do Verdão, fala Mesquita!
E se antes a Libertadores era uma obsessão para o Palmeiras, após a conquista da última temporada, ela virou uma consequência. O Verdão tem 21 participações e é o brasileiro que mais vezes jogou o torneio ao lado de Grêmio e São Paulo. Esses dois dificilmente estarão na competição em 2022, o que vai colocar o Palmeiras como o clube nacional que mais vezes esteve na Libertadores. O terceiro título colocaria o Palmeiras no topo também dessa estatística ao lado de São Paulo, Santos e Grêmio. A temporada 2021, se não é perfeita, é sim muito segura. Na Libertadores, a campanha palmeirense é mais uma vez excelente. O clube que ficou com a melhor campanha da primeira fase nas três últimas edições, dessa vez terminou em segundo, atrás justamente do Atlético Mineiro, adversário dessa noite. Foram 5 vitórias e apenas uma derrota nas primeiras 6 partidas da competição. Nas oitavas de final, o Palmeiras teve pela frente a Universidade Católica e mais uma vez mostrou porque se tornou hoje talvez o grande bicho papão quando o assunto é Libertadores. Com a vitória no Chile, a equipe de Abel Ferreira alcançou a 13ª partida seguida sem ser derrotado fora de casa. A maior sequência da história da competição, com 10 vitórias e apenas 3 empates. Em casa, o atual campeão mostrou a segurança de quem sabia jogar o torneio e não mais aquela afobação que muitas vezes desclassificou a equipe. Afobação essa, aquelas vezes motivada pela pressão que vinha tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro, no período em que a Libertadores era sim aquela obsessão. O próximo adversário seria a prova de fogo, o São Paulo, equipe que nunca havia sido...
O São Paulo pela frente nas quartas de final da Copa Libertadores. E o retrospecto histórico do confronto na competição é ruim. Em 8 jogos, 6 vitórias do São Paulo e 2 empates. No geral, em seu trabalho de preparação de jogo...